Até mesmo quando eu me permito rabiscar no presencial, junto de outras pessoas, eu tenho o valor do meu, da minha gestualidade corporal, que vai favorecer a criatividade. Então, são falhas de uma presença humana que enriquecem essa criatividade, certo? Ou eu trago para a minha criação referências físicas, né? Novas roupas para olhar detalhe, objetos para olhar detalhe. Eu vou ampliando a riqueza dessa fase criativa. Mexer em imagens, rabiscar, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Às vezes até mesmo colar papéis, e deixa um pouco de lado a questão da sustentabilidade ambiental. Nesse momento não vai ser um papel a mais ou outro que vai causar um dano para o planeta, porque aqui a gente está falando de uma sustentabilidade social que ela pode vir a compensar o uso de um ou outro papel. É, a gente não pode esquecer que mesmo uma rede de computadores está usando bastante material, bastante energia. Não é para a gente achar que tudo que é digital, que é virtual, é mais sustentável. Isso é uma falha, né? Pode ser, às vezes, até uma desculpa para a gente ficar mais acomodado. Então, uma vez que a gente passou pela pesquisa e criação material, a gente fazer presencialmente os testes, as escolhas. Então, eu fazer uma prova de uma roupa, testar um protótipo ao vivo, olhar, eu vou permitir também que aí se comprove de fato esse teste. É claro que a gente tem aí testes feitos por softwares que de repente barateiam, aceleram processos, não é para jogar fora. Não estou falando de substituição, eu estou falando de manter esse complemento dessa presença física, dessa materialidade, certo? Então, quando eu faço um teste de roupa ao vivo, eu converso com a modelo de prova, eu vejo se aquela roupa está boa, se ela está com um toque agradável na pele, né? Eu posso ter novas ideias. Então, agora abra, feche, vê se está funcionando. Eu ficar em pé, estar presente do outro, vai me dar esse tipo de teste muito melhor. Até mesmo, de repente, eu visitar um fornecedor que está fazendo a modelagem, que está fazendo o corte. E eu, sabe, eu estou falando dessas reuniões corporais que vão enriquecer essas fases, esse processo todo. Uma coisa muito importante também dessa vida fora do ambiente virtual, fora do ambiente estritamente virtual, mas também porque quando eu saio fora do ambiente virtual, no sentido de estar vivendo num ambiente construído, fazendo trocas físicas, eu estou também carregada dessa virtualidade, como eu já falei, desse imaginário. Uma coisa muito importante dessa vivência, então, posso falar mais presencial, mais física, é a parte do varejo, das vendas. Eu achar que uma marca vai se bastar por um comércio online, ele não se basta. Já isso sim tem pesquisas, né? Mesmo que a gente tenha um aumento enorme, proporcionalmente rápido, acelerado, do e-commerce, ele não substitui a economia que acontece pelo varejo físico, não substitui. Ainda mais se tratando de design e de moda, certo? Inclusive em Londres, que tem muitos estudos a respeito de moda, moda de rua, lá ainda se fala que se tiver que escolher entre o e-commerce e o físico, escolha o físico, se puder. Claro que toda regra pode ser testada ao contrário ou pode ter suas exceções. Mas o que essa experiência londrina nos diz? Que para uma marca ter ali os seus fiéis consumidores, ela precisa estar expondo os seus produtos em um local que fale a sua linguagem, que se comunique com a sua marca, com o chamado branding. Então, quando eu crio um espaço que tem uma decoração, um cheiro, uma playlist musical, vendedores e vendedoras que têm a postura da marca, seja essa formal, informal, com diferentes atitudes, eu vou comunicar a minha marca de uma maneira mais completa. Então, não é à toa que mesmo com toda a presença das comunicações digitais, das mídias digitais, na verdade, as marcas de luxo investam grandiosamente em lojas físicas. E, aliás, as lojas de luxo, as redes de luxo, fazem questão de terem as suas próprias lojas. Elas até... Existe uma situação atual de que há uma preferência por terem as suas próprias lojas a estarem em multimarcas, ou seja, por causa dessa força de um branding completo que aguça vários sentidos. Então, esse relacionamento, esse entendimento da marca, ele vai ser melhor, vai acontecer de uma maneira mais eficaz numa loja física. Não vale a pena, às vezes, eu investir em um estoque, em todo um planejamento que sustenta o e-commerce, que é também físico, porque o e-commerce, para acontecer, ele precisa de muitos objetos, muitos ambientes construídos, transporte, logística, né? O que a gente dá o clique em casa para comprar, diferentes caminhões percorreram o Brasil e o mundo, aviões foram ativados, navios, o que a gente compra da China não vem e se desmaterializa lá e materializa aqui, né? Então a gente tem, mesmo no e-commerce, esse universo material correndo para nos entregar. E esse investimento, para quem está começando, pode valer mais a pena se ele for feito numa loja física. Inclusive, quando eu estive no bazar que eu comentei, no Fashion Arts, estava conversando com um amigo que é criador e ele falou: estou passando pela experiência da venda em loja física e não quero parar de ter essa experiência, porque a conquista é maior. Imagine, uma marca vai lá e investe numa calça ou qualquer outro item, outra roupa, e um material super, eu considero nobre, como linho. Você vê na internet a foto de uma calça de linho, é muito diferente de você tocar e vestir essa calça de linho. É muito diferente da também comunicação que o vendedor vai fazer para a gente sobre a qualidade desse tecido. Então veja, né? Vale a pena eu sair de casa para comprar e honrar esse esforço comercial. Isso vai fazer também, veja bem, né? Uma estrutura urbana toda, que são as lojas das ruas ou mesmo no shopping. Eu sou apaixonada por loja na rua. Eu já tive 3 lojas em ruas. Ou, na verdade, 4. Então, eu amo estar na rua. Eu amo quando uma região de uma cidade se torna cheia de lojinhas, de pessoas andando para lá e para cá, de coisas bonitas nas vitrines. Surge ali, né, uma economia que se fortalece. E tem essas trocas que alimentam aquele consumo. Imagine, quando a moda de rua ela começa a se desdobrar ali em Londres, ela começa, dentre outros motivos, porque as pessoas estão circulando entre aquelas lojas. E o circular entre as lojas já é um motivo para usar uma roupa que é aquela roupa urbana, mais jovem, mais casual, mais acessível, que vai ser disseminada com a moda de rua. Então, se movimentar, o ir até o comércio, o ir até os lugares, o ir até locais de lazer, faz a economia de moda e de design acontecer. Veja, a gente passou por uma pandemia. Se a gente fica só em casa, o que que a gente vai usar? Calça de moletom, chinelão e meia. Não é verdade, Márcio? Chinelão e meia.
Pior que é verdade, né?
Então, quando eu saio de casa, eu vou me preocupar com o meu sapato, com a minha calça, com o meu perfume. O que que isso vai gerar? Consumo, economia. Consumismo é ruim. Excesso é ruim. Nada também é ruim. A gente, eu gosto muito de sustentabilidade e dos seus diversos estudos, mas a sustentabilidade econômica também é importante. Manter essas economias criativas acontecendo também é necessário. Então, movimentar-se se faz necessário. Para gerar esse movimento, alguns comércios são necessários. Comércios físicos, varejo físico, certo? E aí a gente poderia falar aqui, para finalizar, da fase de uso e da fase de pós-uso. Então, usar para tirar uma foto não é a mesma coisa que usar para andar, para enfrentar o rolê diário. Então, eu preciso usar roupas e aprová-las numa situação mais concreta do que só usar para fazer a fotinho, ter as curtidas e viver no mundo bonitinho da virtualidade. Não, a vida é mais que isso. Na vida, a roupa suja. Na vida, a roupa massa. Na vida, dá cheiro. Na vida sua. E essa vida completa, ela não é só no virtual, ela é na nossa presença física. Então, para eu saber se aquela roupa, se aquele objeto é bom ou não, o uso, ele é físico, certo? Estou fazendo uma ode, estou sendo uma entusiasta da materialidade aqui. O mestre Mico falando que eu devo ser estilosa até em casa. Não, Mico, eu vou botar uma foto de chinelo e havaiana para você ver que não tem muito estilo ali, não. E o pós-uso, que fica aí numa falsa noção de que o lixo é o último estágio da nossa, desse ciclo de moda, ou desse ciclo de design, é uma falsa realidade que talvez, se a gente fica muito no mundo virtual, especialmente pautado em imagem, fotografia, a gente vai esquecer que tudo isso que a gente usa vai para algum lugar depois, né? Então, eu acho que eu não quero aqui me alongar nesse pós-uso, nesse lixo. Já falei em alguns programas sobre isso, posso trazer novamente, mas o que eu quero voltar é: vamos sair da cadeira, da cama, sair um pouquinho da tela ou carregar a tela junto, os nossos computadores de mão, para ir nos lugares e ver como que as coisas acontecem e colocar os nossos corpos para trocar ideias com outros corpos, perceber outros corpos, manter aquilo que foi trazido pela modernidade e que pode se perder na pós-modernidade, certo? Acho que agora, num pós-pandemia mais consolidado, as pessoas já estão sentindo vontade disso. Então, é muito interessante quem tiver com vontade de fazer eventos, bazares. Tem um bazar que eu acho muito legal. Eu sempre erro o nome, mas eu acho que o nome é Mamute, de impressões. É uma feira gráfica. Eu acho maravilhosa aquela feira. Então, você chega ali, você vê papel impresso, papel transparente, serigrafia, cor, arte, ainda que usando visual, ainda que físico, no sentido, ainda que numa coisa mais flat, que é o próprio papel, né? A gente vê aquilo ao vivo, dá vontade de levar tudo para casa, você valoriza cada trabalho que está ali por causa dessa materialidade. E acho que vale a pena, então, a gente se entusiasmar mais com essa vida material. Para finalizar, eu vou citar uma marca que me deram a dica, que é o nome é Gargulia. G-A-R-G-U-L-I-A. Gargulia. E é uma marca aqui de Curitiba que eu acho que ela é pautada muito em trocas reais, no sentido, apesar de eu falar que o virtual não é o contrário do real, no sentido de completas nessa materialidade, porque é pautada ali numa subcultura, porque tem um estilo mais gótico, muito voltado para a cor preta, para os tecidos às vezes transparentes. E eu sei que quem faz a marca ali faz tudo com muito carinho, faz tudo na garra, faz a própria modelagem, a própria costura. É uma marca que já está crescendo por causa das mídias digitais. Eu não estou aqui para falar mal das mídias digitais, mas ela existe enquanto ideia por causa das trocas do dia a dia da criadora, das trocas com outras pessoas, por causa desses grupos que têm algo em comum e conseguem perceber isso por causa da música que escutam, dos ideais que conversam, né? Essas subculturas que acontecem no mundo físico, especialmente fora só da imagem. Então vale a pena seguir. Eu acho que é uma marca bacana também porque ela trabalha com o plus size, vai do PP ao G4, então ela entende que corpos reais não são só corpos magrinhos, pequenininhos. E fica essa dica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem dúvidas, impressões ali no Instagram, @GabiGarcesDuarte. E acompanhem a Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. Vejo vocês na próxima quinta, às 14h. Um beijo. Mani, mani,
combo. Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Mani, mani, mani.